podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Felipe Ventura.
Eu sou a Ana Marques.
E eu sou o Felipe Espósito.
A Apple sempre foi conhecida como uma empresa de hardware, graças ao sucesso estrondoso dos iPhones, iPads e Macs. Mas o perfil da empresa vem gradualmente mudando nos últimos anos, com o crescimento das divisões de serviços e acessórios. Hoje a gente conversa sobre as investidas da maçã na busca por novas fontes de receita. Aguenta aí que a gente já começa. Você sabia que os primeiros smartphones 5G do Brasil são da Motorola?
É isso aí, com Motorola Edge, Motorola Edge Plus, Moto G 5G Plus, Moto G 5G, Moto G 100 e Lenovo Legion Duel, você está pronto para a tecnologia que está revolucionando o futuro da internet no país, a conexão 5G.
Com ela, você baixa filmes em questão de segundos e se diverte em streaming de jogos online sem nenhuma lentidão.
Essa é a Motorola, inovando mais uma vez e ressignificando a nossa maneira de nos conectar.
Então conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. Semana passada, dia 20 de abril, a Apple fez um evento onde apresentou alguns produtos novos. Ela renovou completamente a linha de iMacs, foram novas cores, um design completamente novo e também o chip M1. Ela apresentou também um iPad Pro com chip M1, uma grande surpresa, a Apple TV com 4K, suporte à resolução 4K, um iPhone na cor roxa, só para dizer ali que teve um iPhone no evento, e um produto completamente novo chamado AirTags. Ela também falou de alguns serviços que a gente já entra em detalhes, mas assim, esse episódio está indo ao ar uma semana depois do evento, então acho que não faz sentido a gente explicar detalhadamente cada produto que ela apresentou, quais são os recursos. Eu queria partir direto para os destaques, né? O que vocês acharam de mais legal do evento? Se teve algum produto que chamou mais atenção? Como é que vocês receberam aí as novidades?
Olha, primeiro que eu achei engraçado que o evento foi numa velocidade alucinante, assim. Então, tipo, em 20 minutos eles já tinham anunciado 5 coisas. E o Tim Cook vai, vamos, mais, acelera, tem mais coisa, é só uma hora. Tem hora que um cara vai invadir algum lugar da Apple pra roubar o M1. E aí, quando tem aquela cena que colocam o M1 dentro do iPad, né? E aí ele arranca a máscara, o cara arranca a máscara e diz que é o Tim Cook. Nossa, deu um grito, assim, falei, meu Deus, eu não acredito, eles botaram M1 no iPad, sabe? Porque, tipo, já tinha boato rolando de que o processador ia ser tão bom quanto, tão poderoso quanto o M1, mas, tipo, eles literalmente botaram o M1, pelo menos até onde a gente sabe, é o mesmo M1 que tá, sei lá, no MacBook Air novo, e só, eu não tenho tablet, eu não sou muito ligado no iPad, mas isso me deixou tão chocado, assim, que acaba mostrando uma direção diferente, né, que a Apple tomou, que tava cozinhando aí há muitos anos, né, de fazer o próprio processador, mas de jogar isso no iPad também, eu fiquei um pouco chocado, um pouco surpreso. Acho que essa foi a parte mais empolgante, assim, pra mim.
E eu não entendi por que precisou o Tim Cook fazer toda aquela missão impossível pra entrar dentro da sede da própria empresa dele, né?
Ele podia ter subido. Era só encostar o Apple Watch dele na porta, né? Então,
pois é.
Falar
eu
pra
não
vocês.
Entendi isso.
A minha surpresa com o M1 no iPad, acho que foi mais em relação a marketing do que a hardware. Porque, assim, o M1, ele basicamente é um A14 com mais núcleos de GPU. Até internamente, nos códigos do iOS, nas entranhas, ainda há uns resquícios em que eles chamam o chip do iPad novo de A14X. Então, na verdade, é isso, né? Foi mais uma decisão de marketing pra chocar mesmo. Falar, olha, o iPad agora tem o processador de computador, né? O mesmo processador dos Macs. Provavelmente é o mesmo chip, mas, assim, é sempre importante reforçar que o M1 já era uma versão, assim, tunada do A14, né? Então, não é também, assim, algo super extraordinário de outro mundo. O iPad continua sendo um iPad com iPadOS, apesar de tudo. E para mim, o que surpreendeu bastante foi o iMac novo, porque muito se falava que a Apple ia redesenhar esse computador, mas ninguém sabia quando ia acontecer, como ia acontecer. E a gente ganhou um iMac bem colorido, né? Várias cores diferentes, as cores do iMac original, do modelo G3 lá de 98. Achei um pouquinho questionável o design frontal do computador, mas ao mesmo tempo é muito impressionante como ele é fino. E aí
Todo mundo reclamou, né, Felipe, do design frontal.
Nossa, no Twitter, porque a gente tá acostumado a computador com um monitor com borda preta, né, e aí ele veio com aquelas bordas brancas e um queixo sem o logo na frente. Ficou um negócio meio estranho, pelo menos pra mim. Mas, assim, é muito impressionante ver quando eles mostram, né, o iMac de lado. Eu defino ele como um iPad Pro gigante que roda macOS. É impressionante como ele é fino. E isso mostra o poder do M1, que é algo que a Apple destacou muito durante o evento, né? Que eles só conseguiram fazer um computador daquele jeito, que é basicamente uma tela, que tem um computador dentro, super fino, graças ao chip M1, porque os processadores Intel, embora eles não digam o nome, né? Eles consumiam muita energia, precisavam de ventoinhas maiores, então antigamente não era possível fazer um computador desses. E agora, imagina só o futuro, né? Daqui a alguns anos, com os próximos chips da Apple, para onde que a empresa vai levar aí o mercado de computadores.
Mas nesse ponto, acho que teve um truquezinho também, né? Primeiro, o M1 ele fica no queixo. Muita gente falou, por que que não tirou o queixo? Não tirou porque não daria para fazer esse iPad, iMacPad, sei lá, né? Parece muito iPad fininho e tal, mas não daria para fazer se não tivesse essa parte do queixo com o M1 ali. Então tem esse truque. E o segundo truque, aí o Felipe talvez possa me confirmar, porque eu nunca fui um usuário de iMac, mas a fonte do iMac era embutida atrás do display, não era?
Faz muito tempo já que eu não uso o iMac, mas antigamente era tudo embutido. Teve até um outro detalhe interessante, a entrada do P2, né, para fone de ouvido foi movida para a lateral do computador, porque a profundidade dela é maior do que a espessura do iMac, então, né, eles também colocaram a entrada de internet na fonte nova também, né, que ela é quase um hub agora com USB-C e conector magnético, então eles fizeram várias adaptações aí porque o computador ele ficou muito fino, mas como você disse, né, é um truquezinho, o computador, o cérebro do computador está escondido ali naquele queixo. Se ele fosse atrás da tela, provavelmente a gente teria algo como o Pro Display XDR, que ele é fino, mas é bem mais grosso quando comparado a esse iMac novo.
E no final das contas faz sentido também você ter uma fonte externa, faz mais sentido você ter uma fonte externa em um desktop, que ele tá parado, você não vai ficar movendo ele pela casa, do que ter no MacBook. E o MacBook tem a fonte externa, né? Óbvio que no ponto de vista do design não daria para ter a fonte embutida no notebook, esquentar para burro, né? Tinha vários problemas que vêm junto. Mas digo assim, não acho que é um problema você ter uma fonte externa em um computador que fica parado na sua mesa, você não movimenta.
De fato. Inclusive essa questão de colocar a porta Ethernet na fonte, né, de energia do computador, eu achei muito legal justamente por isso, porque ela fica escondida lá embaixo da mesa, fica escondida atrás, e agora você já pode passar ali o cabo de internet junto com uma fonte, fica tudo escondidinho, como é um desktop, não é algo que tem problema, né? Ficou interessante, mas essa frente do computador eu vou ter que ver pessoalmente, mas por enquanto estou achando ela bem questionável.
Ana, o que você achou dos novos iMacs aí? Porque eu vi você tweetando que é uma cor para cada cor de cabelo que você já teve.
Exatamente. E assim, eu acho que eu talvez tenha tido um pouco mais de cores, mas no básico, assim, foi uma cor de iMac para cada cor de cabelo que eu já tive, com certeza. Eu achei bem bacana. Eu curto essa questão dos designs que a Apple vai... Ela vai atualizando coisas por dentro, mas quem tá de fora, e principalmente as pessoas mais leigas que olham e batem o olho, geralmente comentam sobre o design, né? E eu vi no Twitter muita gente falando sobre as cores, exatamente, as cores dos iMacs e a cor nova do iPhone, que é aquele ganchozinho que ela também tem pra dar mais uma cutucada no iPhone e vender mais um pouquinho antes de lançar o próximo esse ano. Então eu acho isso bem bacana, acho essa pegada, né, esse olhar pro design muito, muito bacana.
Eu tava esperando que a versão ano passado já fosse vir o iPhone roxo, porque no 11 o iPhone roxo fez muito sucesso, eu vi muita gente comprando esse modelo. E
era um
jeito...
roxo meio fraco, né, aquele roxinho meio que não era roxo, era um...
aquele roxo lavanda, meio... né?
lavanda, era bem parece que tava diluído ali, e agora foi um rosto de verdade. Então, assim, fez muito sucesso. Eu ouvi muita gente falando sobre ele. E engraçado, né? Porque não teve nada de novo, é só aquela cor ali. E foi. Mas eu achei bem legal isso. Essa sacada, a Apple, ela sempre tem essas sacadas, assim. Eu acho isso bem bacana. E aí eu queria fazer uma menção honrosa para os AirTags, né? Porque o Mobilon falou aí que é um produto totalmente novo. Porém, totalmente novo para a Apple, né? A gente viu o Samsung saindo na frente, lançando Galaxy Smart Tags antes. A Plus também já foi anunciada. Então, e também tem a Tile aí há muito tempo no mercado, que já tá ali até com medo do que vai vir pela frente. Então, a Apple tá entrando nesse mercado de rastreadores digitais. Eu achei bacana o lançamento, mas tem algumas coisas assim que ficaram no ar. Por exemplo, os acessórios, né? O modelo dos AirTags, ele faz você querer você ter que comprar um acessório, porque basicamente você não tem como pendurar. Se você for olhar pro modelo do produto da Tile, né? Tem um chaveiro. A Samsung também colocou na Galaxy Smart Tag, colocou uma circunferênciazinha que você bota ali como se fosse pra pendurar um chaveiro. E a bolinha da Apple, né? Não é assim. O AirTag, ele é uma bolinha que você tem que colocar em algum lugar. Então ela já fez ali pensando no design também, pensando em acessório que vai vender também. E acessório parte do preço do próprio produto, né? $29.
É típico Apple, né? Um acessório que precisa de um acessório pra funcionar bem.
Exatamente.
Mas é até um pouco assustador, porque, como você disse, os AirTags custam $29. E aí você vai ver o chaveiro original da Apple de couro, ele custa $35. Ele é mais caro do que o próprio AirTag. Então, sem contar aquela versão Hermes que custa $300, né? Então, é Apple sendo Apple, né? Mas nesse caso eu achei um tanto exagerado. Não achei o preço dos AirTags assustador, achei bem dentro do padrão, até comparado com as tags da Samsung e da Tile, mas essa questão dos acessórios já não dá pra comparar, né? Então, já fica complicado, mas essa questão dos acessórios é uma coisa que pega bastante, porque se você comprar só o tag, né, separado, você não tem muito onde colocar ele, no máximo jogar ele dentro de uma mochila, não tem como você pôr ele na sua chave.
Ou naquele bolsinho da carteira e é só.
Exato, né? Aí se você quer usar num chaveiro, o preço já dobra, né, de $29 já vai pra $50, $40, $50.
A Tile eu acho que custa $30 e, pelo que eu vi, eles têm uma diferença, que você não troca a bateria. Depois de um tempinho, ela acaba e é isso. E acabou. E AirTags da Apple... Cara, eu não consigo falar os AirTags. Desculpa, é muito estranho.
É complicado pra mim também.
A Apple aqui no Brasil tá... eles estão tratando no masculino aqui, mas pra mim é AirTags, as AirTags.
É porque a gente já chamou tanto tempo de AirTag, porque a gente já sabia que ia lançar há tantos meses. Aí a Apple virou e falou, não, agora é o AirTag. Tipo, desculpa. Chegou tarde.
O primeiro vazamento desse negócio foi em 2019. A gente já tá falando disso há 2 anos.
Sim. Eu ia falar, como é que é o pronome neutro pra gente chamar AirTags?
AirTag.
AirTag. Enfim, mas é um casquinho bonitinho, né? Ele é pequenininho. É legal que a própria casca dele ali, ela faz som. Então, quando você perde, você pode apertar um botão, ou você pode perguntar pra Siri, né? Onde que tá minha chave, alguma coisa. E foi curioso até que, cara, aliás, esse é o principal ponto alto do evento, nem são os lançamentos. O quanto a Apple tá investindo na produção, né, dos filmezinhos que aparecem ali no evento. Não é uma coisa tipo publicitária, pessoas felizes apenas. Eles fazem microfilmes no meio da apresentação e são coisas que cada vez mais chamam a atenção. Acho que 2020, principalmente por conta da pandemia, né, eles deram uma caprichada. Então, quando apresentaram AirTags, teve toda uma cena do cara entrando dentro do sofá pra pegar a chave que ele perdeu, e aí de repente ele desaparece no mundo que é dentro do sofá, e lá dentro tem moeda, tem um monte de coisa e tal.
Tinha os iPods antigos jogados no chão.
E vários easter eggs, né? Achei bem legal a produção ali. Agora, um detalhe é que o AirTag só funciona com iPhones que possuem o chip 1U, que é o chip de proximidade, né, de pareamento da Apple. Isso significa que somente proprietários do iPhone 11 ou 12, quem tem um iPhone mais antigo e quiser comprar uma AirTagzinha de $29, não adianta comprar só o chaveiro, tem que comprar também um iPhone mais novo, então a Apple já começa aí a ter essa amarração, né, esse lock-in dentro das AirTags também.
Só uma só uma correção. Na verdade, assim, ele funciona com qualquer dispositivo iOS que esteja no iOS 14, mas não vai ter aquele modo de que você
de
consegue...
busca, né?
Isso, que você consegue ver a distância exata. Na verdade, ele vai abrir lá no Find My, no aplicativo, vai ficar só aquele círculo azul, tipo assim, ah, ela está por aqui. Não tem precisão, sim, na localização. Você até consegue usar, mas obviamente, para você ter a experiência completa, de ter a precisão exata, de encontrar ela ali, com pegar o seu celular, usar, que ele vai mostrando as setas, tem vibrações para você ver se está chegando perto. Isso daí é só no iPhone 11 para frente. Mas se você tiver um iPhone antigo, você consegue. Ele tem uma compatibilidade só para falar que tem, né? Mas obviamente, a experiência completa requer um iPhone mais novo.
Isso, bem lembrado. Esse é o recurso chamado Precision Finding, que é você consegue utilizar o iPhone para ir apontando e ele vai te mostrando uma seta. A sua chave está naquela direção. E aí eles usam o chip 1U, então por isso que precisa. É U1, na verdade. Usa câmera, acelerômetro, AR Kit, enfim, outros sensores do iPhone também.
É até interessante, quando começou a vazar coisas de AirTags, lá em 2019, o 95 Mac foi, acho que, o primeiro site que publicou baseado em códigos do iOS que tinha esse produto em desenvolvimento, tinha algumas referências de um modo AR para você usar as AirTags, que daí no caso ele ia abrir a câmera, ia subir um balãozinho, umas coisas assim na imagem quando você encontrasse a tag. Isso não chegou na versão final, mas ao mesmo tempo, naquela época a gente também achou algumas referências das AirTags, relacionados ao tal óculos da Apple, que também tem muitos rumores sobre isso, já tem muitas referências internas no iOS sobre isso. Então pode ser que daqui a algum tempo, né, quando a Apple apresentar esse tal óculos, tenham ainda mais interações, né, você encontrar ali sua tag, ver visualmente onde que ela tá. Então tem ainda bastante coisa para ser explorada. Acho que vai ser um produto bem promissor para a gente ver aí pela frente como é que vai ser. E aí eu acho que, por mais que a gente tenha o iPhone roxo, o AirTag, teve uma Apple TV nova que, na verdade, só mudaram o chip e trocaram o Siri Remote, mas o destaque desse evento mesmo foi o iMac e iPad, né? E como eu falei, o iPad agora tem o chip M1, que por mais que, né, surpreenda, sim, já é uma variante do A14, então até era algo já esperado. Mas é interessante porque este é o primeiro produto da Apple com tela mini LED. As telas mini LED estão vindo aí com tudo, né? Samsung já anunciou TVs com mini LED, e agora a Apple trouxe aí o primeiro iPad com essa tecnologia. A gente espera, segundo rumores, que o mini LED ele também venha para os MacBooks no futuro. Dizem que a Apple vai redesenhar o MacBook Pro ainda no final desse ano e que ele vai ter mini LED. Estou bem curioso para ver essa tecnologia.
Você acha que vem mini LED no MacBook esse ano já?
Eu acho que é possível, mas nos modelos mais caros. Talvez ele no MacBook Pro de 16 polegadas. Tanto que, vale o adendo, no iPad Pro novo, só o modelo de 12.9 polegadas tem mini LED. O modelo menorzinho de 11 polegadas continua com tela LCD. Então, acho que por ser uma tecnologia nova e mais cara para produzir, né, muito provável que a Apple também nos MacBooks mantenha isso inicialmente só para as versões mais caras. Mas é uma tecnologia também muito interessante, né? Porque dizem aí que a Apple não quer adotar o LED nos iPads por ser um dispositivo que passa muito tempo ligado, as pessoas usam para trabalho, né? Então ela tem medo de burn-in. Então o mini LED ele vem aí equilibrar as coisas, né? Não tem ali os pretos tão precisos quanto no OLED, mas já é um avanço em relação às telas LCD tradicionais.
O contraste muito maior, a qualidade de imagem realmente, você vê a diferença, né, do de 11 para o de 12.9.
E 5G, né? 5G agora no iPad Pro também.
Eu queria entrar um pouco nos serviços também, porque ela falou, o Tim Cook anunciou novidade para podcasters, então produtores de conteúdo vão poder criar planos ali para quem quiser assinar. Você tem a opção de fazer um podcast grátis, que é o que a gente faz aqui, o Tecnocast de graça, para você ouvir no aplicativo da Apple. Mas a gente poderia cobrar uma assinatura também, ou a gente poderia fazer um modelo freemium, né? De dar o podcast de graça e dar só alguns conteúdos específicos em troca de uma assinatura. Aí eu participei do briefing com os executivos gringos lá da Apple depois do evento. evento, foi online e tal, e tem algumas informações que eles trouxeram ali que eu acho legal falar também, que a Apple fica com 30% do que é gerado ali de receita, isso no primeiro ano da assinatura. E aí, a partir do segundo ano, ela fica só com 15%, então 85% vai para o produtor de conteúdo. O pequeno problema é que você começa a ficar um pouco preso dentro do ecossistema da Apple. Você não tem acesso à base de e-mails dos seus assinantes, você não consegue disparar uma newsletter para fazer uma ativação, para chamar o pessoal para alguma coisa, né? Então a gente tem que ver ainda como é que vai ser a adesão aí por parte dos criadores de conteúdo, se o pessoal vai se interessar, até porque você não consegue trabalhar essa base dentro de outros ecossistemas também. Então, se alguém assina o Tecnocast dentro do aplicativo da Apple, eu não consigo, sei lá, liberar um grupo de discussão fechado no Facebook, no Telegram, só para quem é assinante. Eu não tenho esse controle. E a Apple continua sendo dona dos usuários, né? Então, você fica muito preso no sistema ali. E os preços são a partir de 49 centavos. Isso é o que a Apple permite, né? Aí vai depender de cada produtor de conteúdo, mas o que eles mostraram no briefing é que poderia chegar, já tem gente usando $3.49, né? Então vamos ver aí quanto que o pessoal vai usar também. Mas já está disponível, essa semana aqui vai estar disponível para as pessoas, para os criadores de conteúdo montarem os planos, e até mês que vem já vai estar disponível em 170 países, o Brasil incluso, aí para os ouvintes irem lá e fazerem assinatura, né, de quem tiver criado esses planos aí.
Podcast também alta, né, então acho bem lógico que a Apple invista nesse caminho, até porque antigamente eles, né, que deram um grande impulsionamento para fazer o podcast que ele é hoje, mas tem isso que você falou de restringir os criadores de conteúdo, né, e até os próprios usuários ali dentro da plataforma, porque se você assina o conteúdo exclusivo no Apple Podcasts, você só consegue consumir ele no Apple Podcasts. Se você, né, tiver ali um dispositivo Android, pelo menos até hoje ainda não existe o Apple Podcasts para Android, então você já não consegue atingir, né, todo mundo com esse conteúdo exclusivo, fica algo só para plataformas Apple mesmo, embora tenha um rumor aí de que a Apple esteja desenvolvendo uma versão do Apple Podcasts para Windows, porque antes o podcast era integrado ao iTunes, né? Então pode ser que futuramente eles expandam isso, mas hoje não tem. E acho que vale a pena reforçar também que tem uma taxa, além dos 30% que depois viram 15%, tem uma taxa de R$109,90 e R$100 por ano para você fazer parte do programa de criadores de podcast da Apple, como similar à taxa que eles cobram de $100 por ano dos desenvolvedores, né? Só para você estar ali no programa, você paga um valor anual, e no caso do programa de podcasts é R$109,90 por ano, R$109,90, mais os 30% que viram 15% depois de um ano, como o Mobilon falou.
Achei interessante que eles não informaram os jornalistas sobre essa taxa no evento.
Não, isso ficou bem escondido. Quando você entra, eu fui entrar depois lá no programa, né, pra ver como é que funcionava. Aí a hora que você tenta fazer o cadastro, ele já fala, tem uma assinatura de R$109 aí, ó.
Eita,
pego de surpresa. E além da porcentagem, né, então tem tudo isso também. Vamos ver se os criadores, eles estarão dispostos a arcar com esses custos para liberar esses conteúdos, né, se vale a pena para eles ou não, porque a gente tem aí o Apple News Plus, que é o serviço de notícias da Apple, né, que tem jornais e revistas, é um serviço que não está dando muito certo justamente por isso, né, porque os publicadores não estão muito afim de pagar a taxa da Apple para alcançar só usuários Apple, né, então quem sabe se isso vai acontecer ou não também com o Apple Podcasts.
Até Facebook agora está integrando o Spotify. Recentemente eles até falaram, né, que o objetivo é ser onipresente, está em todo lugar, em toda a plataforma. Então essa visão da Apple é totalmente oposta à do Spotify, que vem crescendo pra caramba, né, e vem investindo muito pesado em podcast. Então fica aí dois extremos.
E por último, anunciaram também uma novidade para usuários do Apple Card. Apple Card é o cartão da Apple, né? Ele foi lançado em agosto de 2019, mas agora apresentaram uma forma para facilitar o cartão adicional, né, Felipe? Como é que é?
Porque antigamente, né, até então, o Apple Card era individual. Então você pediu seu Apple Card, não tinha como você dividir com ninguém. Você até poderia dar a versão física dele para outra pessoa usar, mas não tinha como você colocar o seu Apple Card no iPhone, por exemplo, da sua esposa, do seu filho. Isso não era possível. E agora tem o Apple Card Family, que eles chamam, que é um novo recurso que vai permitir justamente você pedir cartões adicionais do Apple Card. Então todo mundo vai dividir o mesmo limite, só que cada um ali com o seu Apple Card virtual dentro do aplicativo Wallet no iPhone. E aí, os membros da família vão poder gerenciar, vão poder acompanhar o histórico juntos de compras, vai poder definir limite para uma pessoa específica, como, por exemplo, para o filho, né? Então, você pode colocar um limite menor. É aquela coisa que a gente já tem, né, em bancos e que agora está chegando aí para o Apple Card para transformar ele em algo mais completo. E a Apple anunciou algo muito legal também, que é que agora cada cartão compartilhado, né? Então, se você tem ali a sua família, cada um com o seu Apple Card, cada membro vai poder ter o seu histórico de crédito, né? Então, o seu score de crédito. Então, antes, se todo mundo usasse o mesmo cartão, o score só ia ser afetado para o dono do cartão, para a pessoa ali que solicitou o cartão no nome dela. E agora, com o Apple Card Family, cada um dos adicionais que vem gera um score de crédito para aquela pessoa, para aquele membro da família. Isso foi algo bem interessante que eles anunciaram, né? Porque daí você separa melhor as coisas, né? Cada um tem seu score, cada um tem o seu cartão, e a coisa fica mais separada. Infelizmente, o Apple Card ele ainda continua sendo exclusivo dos Estados Unidos, né? Não tem nenhum outro país fora. Então, se falar de Brasil é muito longe. É difícil imaginar quanto que a gente vai ter um negócio desses aqui se um dia chega, né? Mas, para quem está lá nos Estados Unidos, essas novidades já devem chegar agora aí em maio para todo mundo.
E é uma coisa curiosa também que, do mesmo jeito do podcast, do News Plus e de outros serviços da Apple, né, que é tudo muito fechado no ecossistema da Apple. Para você ter o Apple Card, você precisa ter um iPhone. Se você porque não tem outro jeito, até onde eu sei, não existe outro jeito de você controlar sua fatura, de acessar cartão virtual ou coisa do tipo. Então, não tem o aplicativo do Apple Card para Android. Acho que não tem nem uma interface web, né?
Eles lançaram, acho que no final do ano passado, uma interface web bem simplesinha, mas basicamente você precisa ter um iPhone para fazer todo o gerenciamento. Eu acho que até se encaixa no último Tecnocast que vocês fizeram, né, sobre ecossistemas. A Apple, ela tem os serviços, mas ela faz tudo para você ficar preso na plataforma dela, né? Então, ela incentiva o usuário a ter Apple Card, a assinar Apple One, Apple Music, a comprar acessórios, mas tudo para você ficar preso ali junto com o iPhone, né? Quando você fala de serviço da Apple em outras plataformas, tirando aí o Apple Music que tem para Android, o Apple TV Plus que agora tem aí em alguns televisores, é quase inexistente. É tudo ainda muito fechado no ecossistema da Apple.
E essa parte do ecossistema puxa a gente aqui pro mote, né, que eu coloquei na abertura, que é como a Apple vem tentando sair da dependência do iPhone. O iPhone em 2015 representava 66% da receita da Apple. Dispositivos iOS na época representavam mais de 77%. Então, era muito lucrativo para a Apple fazer iPhones. E esse número vem caindo desde de 2015 para cá. Essa porcentagem vem caindo, né? Então, os outros setores da empresa vem ganhando cada vez mais espaço. Só que a Apple consegue fazer de um jeito que as outras áreas da empresa crescem e ao mesmo tempo impulsionam o iPhone, porque para você ser um usuário dos outros serviços, por exemplo, o Apple Fitness, você precisa ter o Apple Watch e outros dispositivos da Apple. Os serviços agora podcast, outras coisas, você também precisa ter o iPhone, né? Então ela já faz isso tudo muito bem amarradinho, que é essa coisa para fortalecer o ecossistema dela, que foi o que a gente estava falando no último episódio. E aí eu trouxe aqui para a gente conversar os resultados financeiros da Apple nos últimos anos, né? Então, de 2018 para cá, por exemplo, a receita da Apple com iPhones especificamente, ela encolheu 27 bilhões. Mas, ainda assim, nesse período, a receita da empresa inteira aumentou 9 bilhões. E isso foi puxado pela divisão de wearables, home e acessórios, que aí encaixa AirPods, Apple Watch, o HomePod, que acho que só o Felipe aqui deve ter uns 5, 10, sei lá. Né, Felipe?
Eu tô levando aí pro próximo trilhão a receita da Apple só com HomePod.
Olha aí. Daqui a pouco eu tenho que virar um dos acionistas lá para retornar esse investimento. Aí. Mas foram 13,3 bilhões de ganho, de aumento de receita com wearables, né, e todas essas categorias aí de produtos, e 14 bilhões de aumento com serviços. Então, hoje, metade da receita da Apple, basicamente, já não é mais iPhone. Se você somar todas as outras linhas, serviço, wearable, aqui vou somar também iPad, Mac, que estão meio que estagnados ali já faz faz alguns anos, mas se somar tudo, já chega a metade da receita da Apple. Então já começa a mudar um pouquinho o perfil da empresa, que era fortemente concentrada em iPhone até, sei lá, 2015, 2016.
É, de fato, hoje a Apple ela ainda depende muito do iPhone, né? Mas se a gente voltar alguns anos, o iPhone ele representava mais de 80% da receita da Apple. Hoje ele está representando aí na casa dos 50%. Então já houve uma mudança muito significativa. Claro que os serviços da Apple eles ainda estão todos atrelados ao iPhone, né? Então é um hardware que ainda dá muito dinheiro para a Apple, então ela não vai abrir mão dele tão cedo. Mas também tem essa questão de que o tempo que as pessoas ficam com o celular aumentou, né? As pessoas elas viram que elas, ao invés de trocar o celular inteiro, elas podiam trocar a bateria lá por 149, hoje acho que é uns 300, 400 reais. Ainda assim, um valor muito menor se comparado ao valor de um celular novo. E aí o celular funciona muito bem por mais alguns anos. O iOS é atualizado aí por 4, 5 anos, dependendo do modelo que você tem. E a gente tem visto, né, que as pessoas têm mantido o iPhone pelo menos por mais tempo. Eu tinha acompanhado algumas pesquisas que indicam aí que pelo menos lá nos Estados Unidos, o tempo médio em que as pessoas levam para trocar de iPhone é 24 meses, né? Então as pessoas costumam ficar 2 anos com o mesmo aparelho. Aqui no Brasil eu chuto que isso deve ser uns 3, 4 anos por conta do preço. E a Apple, claro, se aproveita, né, se adapta a esse prazo que as pessoas demoram para trocar de aparelho, para investir nos acessórios. Então, por exemplo, eu conheço várias pessoas que compram lá um iPhone parcelado em 12 vezes. Aí terminou de pagar o iPhone, no ano que vem ela não vai trocar de iPhone de novo. Ela vai considerar comprar um Apple Watch, vai considerar gastar o dinheiro que ela gastaria em um telefone novo, compra serviços, né? Assina iCloud, assina Apple Music. Então a Apple faz isso, né? Você continua dando dinheiro para a Apple, só que de formas diferentes. Então ao invés de você gastar com um telefone novo todo ano, ela cria coisas para você continuar ali dando dinheiro para a empresa, com serviços, com acessórios, com outros dispositivos, né? Ela promove muito a interação do iPhone com o iPad, com o Mac. Então tem tudo isso, né? Acho que por isso que a gente também tem visto aí um crescimento muito grande dos acessórios, e deve crescer ainda mais. Não acho que o iPhone vai desaparecer tão cedo, pode ser que aconteça algum dia, mas ela preparou coisas para que as pessoas continuem ali movimentando a receita da empresa quando o iPhone está mais embaixo.
É, o iPhone acho que já passou de 1 bilhão de dispositivos ativos, né? Não de vendas. Dispositivos que estão ativos. Então, representa um mercado gigantesco aí para a Apple explorar com AirPods, com Apple Watch. A gente tem visto previsões aí de AirPods nos últimos anos. Até tem uma aqui que em 2019 ele faturou cerca de 6 bilhões. Então, isso já seria maior do que muita empresa, sabe? Maior que Twitter, maior que, sei lá, Snapchat, Spotify, né? E é só uma divisão da Apple. Isso que é o mais bizarro. Quando a gente coloca dentro de uma empresa que está faturando 274 bilhões em 2020... Ah, o que é 6 bilhões, né? 2019 foi 260, por exemplo, que são 6 bilhões de dólares. Mas quando a gente compara com o mercado, outras empresas, é realmente chocante o que ela já consegue fazer explorando esse ecossistema, esse mercado gigantesco, bilionário que ela criou com os iPhones. E ela vem fazendo isso agora com os serviços também, né? Eu vinha falando aqui, né? Por exemplo, 2020, serviços 53,7 bilhões de receita. Foi uma alta de 16% em relação a 2019. De 2018 para 2019 também cresceu 16%. Então, né, no somado aí, você já tem 35,2% de crescimento nesses 2 anos, saca? E os iPhones, por outro lado, deram uma encolhida na receita por conta disso. A gente já está falando de modelos melhores, né? Não eram aqueles modelinhos que a bateria era super ruim, depois de um ano e meio já estava tão ruim que você precisava trocar de aparelho. Não, nos últimos anos a gente já estava com iPhone 10, 11, 10S, 10R, né? Então o pessoal já consegue ficar um pouco mais de tempo. E também porque 2020 meio que afetou todo mundo, né? Acho que não só a Apple, mas Samsung também, né, Ana?
Exatamente. Fazendo um paralelo, né? A Samsung, ela apesar de ter um lucro, ter um crescimento de 26,4% no lucro do último trimestre de 2020, ela teve uma queda na divisão de celulares, justamente na questão da venda de celulares, né? A Samsung lucrou menos 3,9%, ela teve uma queda de 3,9% com celulares no último trimestre de 2020, e o faturamento com celulares caiu 10%. Né, ficou ali na casa dos 100 bilhões de reais. Então, assim, não é uma exclusividade da Apple, é todo um mercado. Eu vou até abrir um parênteses e falar sobre Xiaomi e sobre carros, né? Porque tanto a Apple quanto a Xiaomi estão mirando ali num futuro muito distante, mas que talvez não seja tão distante assim, em carros também. E uma das justificativas, né, que surgiram na época que começaram as empresas de celular, especialmente de celular, a olhar para esse novo mercado, é justamente essa questão de o futuro. O smartphone, talvez daqui a alguns 10 anos, sei lá, 15, já não seja uma coisa tão relevante assim. Não vai ser agora porque a gente tem um 5G chegando. Então, a Apple lançou no ano passado o iPhone com 5G, mas ela não mudou de design. Então, daqui a pouco ela vai mudar de design e vai ter que ser o design novo com o 5G. Então, assim, tem algumas garras, né, que a Apple vai colocando ali no meio do caminho. A Samsung também tem os seus artifícios, ela vai minando ali para prolongar um pouquinho, mas no futuro, provavelmente, isso vai... os smartphones não vão ser tão relevantes assim, né? Então, por mais que a gente não veja isso agora, tem toda a questão de internet das coisas e comando de voz e tudo isso que tá evoluindo. E essas empresas, elas estão expandindo também por esses lados. A Samsung, ela é um pouco diferente, né, da Apple na questão da diversificação. Primeiro porque a Samsung, ela já tem um lado de eletrônicos de consumo muito grande, e ela também, sei lá, ela ataca ar-condicionado, né, TV, geladeira. Então, assim, tem tudo, tem um mundo ali Samsung além dos celulares, né? Mas também sentiu com essa queda de celular, só que não tanto, né? Tanto que ela conseguiu compensar esse crescimento aí. Ela teve um crescimento no ano de pandemia, também impulsionado pela questão dos semicondutores, né? Que teve um crescimento de 11%. E também de venda de telas. Ela vende telas para outras fabricantes, então a alta demanda também fez com que ela superasse. Mas as vendas de smartphones da Samsung também tiveram retração. Então é um panorama que está afetando todo mundo. Os principais fabricantes já estão olhando, né, para o futuro e pensando cada uma a seu modo em seus próprios artifícios para driblar isso aí.
Inclusive, a Apple é uma das responsáveis também por aumentar a receita da Samsung com telas, porque no iPhone 12 ela colocou tela OLED em todos os aparelhos e a Samsung é a principal fornecedora. Cada tela custa $70 para, né, para cada iPhone. Então, é um dos componentes mais caros, fica logo abaixo ali do 5G, é o modem da Qualcomm e custa $90. Aliás, a soma desses dois componentes representa um ganho de mais ou menos, um aumento de mais ou menos $57 por iPhone de custo em relação aos modelos anteriores de 2011. Então, assim, naquela história, né, dos carregadores, do fone de ouvido, enfim, isso ajuda a contar um pouco a história, né, de por que que a Apple seguiu isso de tirar fone de ouvido, tirar carregador, né? Com certeza um fone de ouvido e um carregador custa para a Apple, sei lá, $15, $20. É muito barato para fazer um carregadorzinho fone de ouvido. Mas o aumento de custo que ela teve foi até maior se a gente pegar aqui só o custo do componente, né? Fora a parte de montagem e desenvolvimento também. Mas eu tava falando da parte de serviços, porque assim, eu comecei a fazer umas contas de padaria aqui, né? Eu meio que fui meio doido aqui olhando os resultados da Apple. Porque assim, essa divisão de serviços, ela vem crescendo forte nos últimos anos. E ao mesmo tempo, a Apple apresentou bastante coisa nos últimos anos, também, de 2018 para cá, de serviços. Então, você teve Fitness, Apple TV Plus, Apple One ano passado, Apple Card, agora mais um update com Apple Card, Apple Arcade, novos planos de iCloud, enfim. Então, a Apple tá investindo nisso, dá pra ver que ela tá indo pra algum lugar, ela sabe o que ela quer fazer. Então, se a gente pega só 2020, a parte de serviços já representa 39% do que a Apple faz com os iPhones, né? O pedaço ali da receita comparando serviços com iPhones. Mas quando a gente pega a margem bruta, que é uma medida ali que você ainda não descontou imposto, você ainda não descontou custo de salário, de distribuição, tem outros custos que vêm depois. Então, isso não é o lucro líquido, né? Mas dá para você ter uma ideia do quanto a empresa gasta para fazer e quanto que ela ganha em cima disso. Então, a margem bruta dos produtos é de 31,5%, enquanto que a margem bruta de serviços é de 66%. Então, ela ganha o dobro do que ela ganha com serviços na margem, né? Então, se a gente for pegar os números de 2020, a Apple fez 137 bi com iPhones, né? E aí, ela não fala o número exato, mas pegando essa margem aí, ela lucrou cerca de 43,4 bi com iPhones, considerando a margem de produtos. De novo, lucro bruto, tá? Mas em serviços, o número foi 35,5, né? 35,49, ou seja, a diferença entre o que a Apple faz de lucro bruto com serviços para lucro bruto com iPhone é de menos de 8 bilhões. E eu achei esse número bizarro, assim, porque iPhone 137 bi de receita, serviço 53. Mas a hora que você pega o lucro de fato, né, você consegue entender por que a Apple tá dando tanta atenção para serviços assim nos últimos anos.
A divisão de serviços da Apple vem recebendo um pouco mais de atenção nos últimos meses por causa da briga dela com a Epic Games, né, que tirou o Fortnite do iOS. Só quem tem instalado, né, que você não consegue mais baixar da App Store, porque a Epic Games foi retirada, e aí tá toda uma discussão, investigação antitruste, e dizendo, ah não, a Apple tá uma vantagem devida, tem outras empresas como Spotify e a Tile também criticando. Então, essa divisão de serviços acabou ficando ali nos holofotes, em parte por causa disso, e eu acho que tem o lado bom e o lado ruim desse crescimento desse crescimento dos serviços para a Apple, né? Em parte, a parte boa, assim, para mim é, para os consumidores em geral, o que eu vejo é a questão de concorrência. Então, você tem o Apple One, que é uma combinação de serviços ali com iCloud, Apple Music, Arcade, e que vale a pena, né? Que são preços relativamente acessíveis, inclusive no Brasil. Você vê, por exemplo, o negócio dos podcasts que ela anunciou agora, e já tem boato de que o Spotify vai fazer a mesma coisa, só que em mais plataformas e mais vantajoso para os criadores, né? O Apple Arcade teve a resposta também do Google, né? Que existe o Google Play Pass, que aí você tem muito mais jogos, você tem também aplicativos de Android por uma assinatura mensal. Então, essa questão de dar uma movimentada assim no mercado é sempre boa, né? Sempre traz alguma coisa bacana para os consumidores. O outro lado é a questão da App Store, né? Que um dos aspectos da loja que vem sendo denunciados assim nos últimos meses é a questão de assinatura do chamado Fleeceware, né, que são alguns apps que fazem você pagar uma assinatura, né, um usuário incauto pagar a assinatura por algo super básico que, tipo, deveria ser no máximo de graça com anúncios, né. Então, tiro, por exemplo, tem um aplicativo que ele é um controle remoto para Roku, que não, um controle remoto não oficial para Roku, o aplicativo se chama Roku, mas ele aparece no topo da busca, né, da App Store. E aí ele te cobra e fala, você pode usar ele de graça por 3 dias, depois ele te cobra R$20,90 por semana. E,
meu Deus!
E assim, e dá certo, e você vê o faturamento, existem alguns serviços que acompanham o faturamento de aplicativo, e você vê que o faturamento é super alto, as pessoas estão assinando e muita gente não sabe como que cancela, né? Porque você assina no aplicativo, mas você cancela nos ajustes. Então muita gente não sabe, tá lá sendo cobrado, e a Apple
cancela o cartão, né?
É mais fácil, então, a pessoa fala, poxa, eu vou cancelar, melhor cancelar o cartão do que correr atrás da Apple pra ver isso. Outra coisa também, existem muitos exemplos disso, né? Tem outro aplicativo que é de papel de parede. Ele tem imagens, né? JPEG, que você acharia no Google tranquilamente. E a mesma coisa, você tem o trial gratuito e depois R$19,90 por semana. E tem planos mais caros. Ah, se você quiser mais papéis de parede ainda, você pode pagar R$45,90. É assim, são os valores completamente absurdos. Rende muito dinheiro para esses desenvolvedores. E, assim, é basicamente um golpe.
E para a Apple também, né? Porque ela ganha uma... Ela também come um pouquinho desse bolo aí.
Essa é a questão. A Apple, ela estimulou nos últimos anos os aplicativos a migrarem para um modelo de assinatura, porque é uma receita recorrente e ela tira aí 30% no primeiro ano, né, de faturamento e 15% nos próximos, se eu não me engano. E esse é o problema, sabe? Ela não tem incentivo para resolver esse tipo de golpe, né, que se chama fleeceware. Porque ela tá faturando lá 30% ou 15% de, às vezes, de milhões, né? Quem começou a denunciar muito isso, a reclamar muito isso, foi o desenvolvedor chamado Costa Eleftheriou. Ele é grego, se eu não me engano. E no Twitter ele tá lá apitando o alarme o tempo todo. Olha, gente, esse aplicativo tá faturando 5 milhões por ano, é golpe. Tem outro que tá faturando também 1 milhão por mês, é golpe. E aí usa truque baixo de aplicativo, né? De review falso, comprar anúncio para ficar mais em cima na App Store ou na web em geral. E essa coisa de, tipo, cobra um valor absurdo, pessoal, ok. E tem aquela coisa também, você tem o teste grátis, mas depois do teste grátis você paga. Aí a maioria das pessoas faz o quê? Assina o teste grátis e esquece de cancelar, né? Não é pão duro que nem eu, que assina as coisas e cancela imediatamente pra ficar só no trial.
Você é a única pessoa que eu conheço que faz isso,
meu
Felipe.
Meu Deus, nossa, o prejuízo que eu causo até na Apple, gente, é impossível. Mas é isso, e aí tem essa parte, né, de serviços, ela vem crescendo bastante, mas a Apple tá sobre escrutínio, né, inclusive de senadores, deputados americanos, de investigações, não só nos Estados Unidos, que pode dar uma balançada nesse setor de serviços, porque até eu imagino que a maior parte da receita venha da App Store. Será que vem de alguma outra fonte?
Ela não revela tudo, né? Mas no relatório financeiro, ela diz, por exemplo, que cresceu muito de 2020 comparado com 2019, primariamente ali por causa de mais vendas na App Store. Então, eu imagino que já está atrelado também a parte de assinatura. Mas ela também coloca o advertising, que são, por exemplo, quando você busca alguma coisa na App Store, tem um anúncio lá em cima, um aplicativo para você instalar, e cloud services também, que imagino que seria iCloud, alguma outra coisa. Mas ela não discrimina exatamente o que são, né, serviços, mas está incluído tudo ali. A gente pode falar de cartões, a gente pode falar, por exemplo, um Spotify que você está assinando pela App Store, você está pagando uma comissão para a Apple, né, se você está assinando pela App Store, ou enfim, qualquer outro serviço que você, o LinkedIn Learning, sei lá, qualquer outro serviço que você escolha assinar pelo iOS, passa pelo processamento da Apple, logo a Apple leva uma comissão. E sim, sempre tem esses problemas, sempre tem, né, aliás, a gente está vendo nos últimos anos as empresas de tecnologia tendo que se explicar lá para o Congresso americano, mas não são 53 bilhões de golpe, né? Tem muita coisa acontecendo aqui nesse bolo da Apple. Enfim, eu trouxe essa parte dos serviços porque eu achei impressionante que, se continuar do jeito que tá, até o final do ano que vem, já dá para falar que a Apple é praticamente uma empresa de serviços, né? A receita, o lucro que ela vai ter com serviços ultrapassaria o lucro que ela tem com iPhones, e isso se continuar tudo na sequência que está tendo hoje, né? Com serviços crescendo fortemente e iPhone meio empacado por essa situação, né? As pessoas já têm iPhone, não precisa trocar todo ano, enfim, né? Não sei o que, sei lá, se a Apple vai começar a fazer o negócio da bateria de novo para fazer a galera trocar de iPhone mais rápido. É sempre uma possibilidade também. Mas eu queria explicar aqui...
Se fizesse o negócio da bateria de novo, é mais processo, viu?
Às vezes o processo...
Tá difícil para eles.
Às vezes o que gasta no processo compensa o lucro, né? Vai saber. Mas, lógico, eu tô zoando aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Por que tá todo mundo olhando para serviços, né? Esse é um ponto que, se você olhar a empresa de tecnologia, tá todo mundo no mercado de tecnologia tá migrando para esse modelo. A Microsoft, por exemplo, ela saiu de um lucro de 22 bi lá em 2014 para 47,5 em 2020. E muito disso, aliás, a maior parte da receita da Microsoft aqui é com coisas que são referências a serviços, são assinaturas. A gente tem aqui, por exemplo, Office, tá em primeiro, em segundo, né, com 35 bi. Em primeiro, passou, na verdade, ano passado, né, em primeiro lugar, produtos de servidor, e eles fazem consultoria, tem Azure, tem um monte de coisa no meio. O Windows tá só em terceiro, com 22 bi, e aí a gente começa a ver também gaming, né, então tem o Game Pass, LinkedIn, com LinkedIn Learning, enfim, tem várias coisas, advertising, né, com coisa no Bing. A gente já falou aqui no Tecnocast também da Adobe, que a Adobe, ela migrou ali para 2013, mais ou menos, 2012 ou 2013, ela migrou os aplicativos para o modelo de assinatura. Em 2012, a Adobe fazia 830 milhões de lucro líquido. Em 2020, ela fechou 5,57 bi. Então, assim, você vê que no primeiro momento, nos primeiros anos, despencou a receita da Adobe, porque a galera que comprava o produto era bem mais caro, você migra para uma assinatura que é bem mais barata. Então, no primeiro ano, você tem uma perda. Mas nos anos seguintes, você começa a conquistar uma base de usuários, que é que nem o Felipe falou. Você assina um pacote Office ou você assina um pacote Adobe, cara, você esquece que você está assinando, você não olha se você está usando todo dia, ou, sei lá, um Netflix da vida que o pessoal assina, e a maioria acho que deve assinar Spotify, você não usa todo dia, e você não fica pilhando, tipo assim, ah, esse mês aqui eu só usei, sei lá, 3 vezes. Você continua assinando porque, ah, e se eu quiser usar, né? Então, acho que isso acontece bastante também com Office e com Adobe. E o número tá aí, né? A recorrência é muito maior, o risco é muito menor, porque você gasta menos com pesquisa e desenvolvimento. Alguma outra empresa, sei lá, uma coreana, pode vir e lançar um Galaxy muito superior a um iPhone. Pode acontecer. A Apple tá sofrendo forte concorrência nos últimos anos. E aí, balbal, né? iPhone, você tem que matar um leão a cada 2 anos, basicamente. Senão, você não tem receita. E serviço, não. Ela tá lá todo mês caindo na conta automaticamente. Então, acho que é para ficar de olho. Pelo menos quem se interessa aí no perfil financeiro, né? Nos próximos anos, é bem capaz aí que a Apple comece a ganhar mais até com serviços. E isso é interessante porque muda também o perfil das coisas que ela faz, né? O que ela vai passar a apresentar, qual vai ser o foco de como os produtos da Apple funcionam. Que nem a gente já tá falando aqui dos podcasts tendo mais lock-in, os usuários são da Apple, né? Na assinatura dentro da App Store também. Então isso é interessante por esse lado, né? Pra gente que gosta de acompanhar os lançamentos, cada vez mais lock-in dentro do ecossistema da Apple.
Eu acho que isso volta também um pouco naquilo que eu falei, né? Sobre o ciclo de troca tá mudando. Então, com computadores a gente já tinha isso, né? Muitas pessoas não trocam de computador todo ano, nem a cada 2 anos. É uma coisa que você fica muito tempo. E esse fenômeno tá chegando aos celulares agora. E também ao iPad, né? Então, você tem ali uma migração do hardware, do dinheiro que vai para hardware, indo para serviços. De fato, a gente deve ver cada vez mais um crescimento. Mas, ao mesmo tempo, tem de novo essa questão de os serviços da Apple estão atrelados aos dispositivos da Apple. Então, eles estão crescendo, só que a Apple ela ainda está dependendo do serviço rodando ali no iPhone, rodando no iPad. Então, ela ainda precisa desses dispositivos ali, porque é até a forma como ela promove, né, o ecossistema dela. É aquela coisa de integração perfeita, iCloud, tudo sincronizado. Então, eles acabam prendendo o usuário justamente, acho que, para continuar ainda ter a venda de hardware. Então, você tem, novamente, tem ali Apple Card, precisa ter um iPhone, Apple Podcast com conteúdo exclusivo que só vai ter nas plataformas da Apple. Então, enquanto a pessoa não está gastando com o iPhone, ela está gastando com serviços, mas ela está gastando com serviços que só funcionam na plataforma da Apple. Então, daqui a um tempo, a Apple tem que vender iPhone de novo para essa pessoa continuar pagando os serviços, porque se essa pessoa um dia resolve trocar de celular, ela também vai acabar provavelmente cancelando a maioria dos serviços, já que eles não são compatíveis com Android, com Windows, né, com exceção, como eu falei, do Apple Music e do Apple TV. Então, por mais que os serviços da Apple estejam crescendo, eles ainda estão amarrados com o iPhone principalmente. Então, vamos ver aí se um dia eles vão, né, desamarrar esse nó e vão liberar mais os serviços deles para as plataformas, ou se vai manter esse ciclo de manter vinculado ao iPhone, vende iPhone aqui, daqui 2 anos empurra mais serviço e vai trocando.
Mas acho que seria pior se eles abrissem para os outros sistemas, porque uma coisa sustenta a outra.
Com certeza, É igual aquela história do iMessage, né, que saiu recentemente.
Isso,
sobre eles falarem que eles não liberam para Android porque para eles seria prejuízo. Existem muitas pessoas nos Estados Unidos que compram iPhone por causa do iMessage, né? Então, quando você tem ali os serviços atrelados, é mais fácil de você convencer a pessoa a comprar um iPhone novo para continuar com os serviços deles. É um risco, né? Uma hora, talvez, o iPhone pode, né? Enfim, né? Uma situação hipotética. Se o iPhone cai, despenca, e aí as pessoas começam a migrar de plataforma. Aí eles vão ter que rever o que eles vão fazer com os serviços deles. Mas do jeito que tá hoje, realmente, é um incentivo o outro e vai levando a coisa para cima.
É porque, na verdade, isso vai fortalecendo mais ainda o iPhone. Vira meio que um recurso adicional que a concorrente não tem, né? Ter esse serviço dentro do ecossistema. Se antes você tem um Galaxy, por exemplo. Você consegue trocar para um iPhone. Não tem nada te prendendo muito no Galaxy, né? A gente falou isso no episódio anterior sobre o aprisionamento, o lock-in e tal. Tem algumas coisas, né? Toda fabricante tem as suas artimanhas ali, né? Acaba beneficiando o usuário por um ponto. Com uma mão ela tá te ajudando, que você ganha recursos adicionais, algumas firulinhas. Mas com a outra mão você não percebe que você tá preso, tá ferrado ali, né? E a Apple é a empresa que faz isso melhor, né? Então, no final das contas, tipo, você tem um Galaxy, eu quero trocar por um Xiaomi, por exemplo. É muito mais fácil do que você ter... eu tenho um iPhone, eu já tenho um Apple Watch, eu já tenho um AirPods, de repente, eu assino o Apple One, eu tenho Fitness, sei lá o quê, eu tenho o Apple Card. Cara, de repente, você vai falar assim, vou trocar por esse Galaxy. Caramba, isso é um Galaxy que tem holograma e o bagulho é muito do futuro e a tela enrola e a hora que você abre é maior do que um iPad. Sei lá, saca o que pode acontecer nos próximos anos. Você não vai trocar porque você fala, mas daí eu tenho que migrar toda a minha biblioteca de fotos, eu tenho que sair com os meus arquivos do iCloud, eu tenho que comprar o fone da Samsung também, o relógio da Samsung, saca? Então, de repente, você se vê tão preso que você fica lá mesmo, né? E essa receita recorrente caindo todo mês no bolso do Tim Cook.
Então, aí vocês estão falando, né, de aprisionamento dos ecossistemas, cada fabricante na sua, e eu tô presa nos dois ecossistemas, né? Eu tô no Android e no iOS, eu não consigo mais viver só com um. Eu saio de casa com dois celulares. Obviamente, isso não é possível pra muita gente, mas mais pela minha profissão e tal, eu acho que não consigo ficar só com um celular na bolsa e um sistema só, porque só toda hora sai alguma coisa nova, alguma coisa diferente que tem que testar, enfim, tem que ver. Então, pra mim, é bem complicado. Eu realmente tô presa nas duas. Não consigo.
É bem caro também.
É bem caro. Não, ainda bem que a gente não precisa ficar trocando todo ano, né? Então, vamos ali segurando enquanto dá.
É que a gente ainda tá ganhando produtos. Ganhando não, né? A gente recebe a maioria pra testar, então, né? Meio que você acaba usando todos os ecossistemas ali.
O meu iPhone é meu iPhone mesmo, que eu comprei, agora eu só vou comprar outro daqui a 5 anos, mas é isso, é caro manter essa rotina, mas é realmente um aprisionamento. E eu sinto a mesma coisa com streaming, né, com serviço, eu também sinto, apesar de a gente falar disso o hardware, você vai ficar com um iPhone ou com um Galaxy e tal, mas eu me sinto aprisionada também a outros serviços, a Netflix, por exemplo. Eu tenho Netflix, mas também tenho Disney Plus, eu tenho vários streamings, porque não tem tudo que eu quero, né, não reúne tudo que eu quero. Então, de certa forma, a gente vai se aprisionando a muitas coisas. Eu não sou que nem o Felipe que já vai cancelando, não. Eu deixo o trial lá e aí quando acaba o trial eu já tô presa, não consigo sair. Então é bem difícil pra mim, é complicadíssimo.
Agora, complicadíssimo mesmo é gostar de produtos de tecnologia no Brasil, né? No geral, né, tem esse problema, o dólar tá alto pra caramba, tem um imposto de importação bizarro também, né, tem várias dificuldades que acho que a gente já conhece, a gente que acompanha a tecnologia já conhece, mas a Apple superou todo e qualquer recorde esse ano com esses lançamentos do evento da semana passada, com cotação de dólar passando de 13 reais, né, Felipe? Tem uma explicação por que é tão caro o Apple no Brasil?
Tem. Tem muita coisa, muita explicação, mas deixa eu só dar uma ideia, né, que tipo, o AirTag, a AirTag, enfim, custa 29 dólares, né, lá nos Estados Unidos e vai chegar aqui por 369, então dá um dólar, dá uma conversão aí de R$12,70 por dólar, né, o dólar agora tá em 5,50 mais ou menos. E quando você vai pro iMac, piora, né, então o modelo básico, que é 1.300 dólares lá fora, que vai chegar para 17.600, então o dólar aí de 13,55. A gente fez as contas e eu peguei 15 modelos diferentes, né, de produto, e a média do dólar deu 13,00 reais. Então, antes, né, no ano passado, a Apple já tinha trocado, né, a cotação do dólar. Quando ela anunciou o iPhone 12, ela aumentou o preço do iPhone 11, o 10R e do SE. E aí o dólar Apple passou a ser de 10 reais, né? E o iPhone 12, quando foi lançado, uns meses depois, manteve essa cotação assim, de 10 reais. E agora foi para 13, né? E assim, agora os lançamentos que ela fez, né, de iMac e tal, talvez não, ela não use exatamente a mesma cotação, por exemplo, pro iPhone 13, mas dá uma ideia de que, tipo, o próximo iPhone deve chegar aqui muito mais caro do que o
iPhone
modelo anterior.
iPhone 13 reais.
Exato, exatamente. O do iPhone 13 é o dólar 13, sabe?
A piada tá pronta
então,
já.
Então, é muito, muito, muito caro. E assim, óbvio, tem a questão da cotação do dólar, né, que disparou, que antes girava ali em torno de R$4, foi para R$5,50. Então, óbvio que isso tem um peso, né? Tem questão também de não só imposto de importação, tem que pagar todo tipo de imposto, ICMS e tal. E tem a questão do risco Brasil, né? Que você sempre tem que levar em conta a questão de, sei lá, roubar carga de celular. Antigamente, nossa, acho que em 2019, tanto de notícia que eu via de quadrilha assalta, sei lá, caminhão, quadrilha assalta armazém e leva tantos milhões em celular, sabe? Não só da Apple, Samsung, etc. Existe esse tipo de problema, assim, esses custos adicionais, entre aspas, que você precisa levar em conta quando você vai vender no Brasil. Mas assim, como eu disse, isso afeta também a Samsung, por exemplo. Os impostos também afetam a Samsung, e a Xiaomi, a ADL e qualquer outra, Motorola, qualquer outra marca, né? E o dólar também, né? Mas e aí, né? Por que que o Samsung Galaxy S21 é 5 e pouco e o iPhone 12 mini é 7 mil.
Tem toda a questão com o Android, o preço dele vai caindo depois de algum tempo, o varejo dá descontos, a política de preços das fabricantes claramente é diferente. E a Apple não, o preço é aquele, paga quem quer e ela se posiciona realmente como uma marca premium. Até no relatório financeiro deles do ano passado, eles falam que assim, o fortalecimento do dólar no mundo fez com que eles tivessem ali uma economia nos custos dos produtos, porque componente está comprando da Coreia, acho que 20% e tantos vem da Coreia, acho que componente americano eu tinha visto que era menos de 10%, 3%, 4% assim, para 2020 por conta do iPhone 12, né, que mudou aí algumas peças. Mas, então, por causa disso, o dólar é mais forte e eles conseguem pagar valores mais baratos nos componentes. Porém, o dólar mais forte também faz com que o iPhone fique mais caro nos outros países. Vide Brasil, né? O dólar que tá aqui e quanto que chega o preço de um iPhone. E a consequência disso é que menos gente compra. Isso não aumenta a margem de lucro da Apple, né? Ela tá precificando o risco, tá precificando tudo isso, mas assim, o dólar ficar mais alto não faz a Apple ganhar mais dinheiro, mas faz a gente gastar muito mais. Então, eles explicam que no final das quando a gente economizou um pouquinho com componente, mas a gente ganhou menos também, porque o iPhone ficou caro, né? Então, acabou que não teve nenhuma vantagem.
Eu acho que existe, quando a gente entra nas redes sociais, principalmente quando a Apple atualiza os preços e todo mundo fica horrorizado, né? Existe uma visão de que a Apple tem um plano maquiavélico para cobrar mais caro e ganhar dinheiro em cima só de brasileiros, né? De todos os países do mundo, ela escolheu o Brasil para cobrar mais caro. Eu não acho que esse seja o caso, né? Que a Apple ela esteja ganhando mais dinheiro com o Brasil. E como você falou, né? O valor do iPhone sobe aqui, mas tem a questão do dólar também. Então, ela não necessariamente está recebendo mais por isso, né? É só a conversão que acaba aumentando. O que eu vejo a Apple, pelo menos ao meu ver, né? Porque a Apple ela não discute a política de preço dela, o que eu vejo que eles fazem é, eles mantêm a margem de lucro deles a mesma no mundo inteiro. Porque se você pega outras empresas aí de tecnologia, você consegue notar que elas abrem mão do lucro, né, de parte do lucro, para aumentar o volume de vendas aqui no Brasil e em alguns outros países emergentes. Então você acaba aí tendo preços reduzidos, né, a empresa abre mão de parte do lucro para vender mais, para tornar os produtos um pouquinho mais acessíveis. No caso da Apple, eu acho que eles simplesmente convertem o preço lá dos Estados Unidos, porque é o preço que já está embutido que eles querem ganhar, e aí eles fazem a conversão em cima daquele preço da loja para o mundo inteiro. Então, ela não vai fazer um precinho especial para o Brasil, porque aqui custa mais caro. Não, ela quer lançar aqui, porque esse é o posicionamento, como o Bruno falou, né? É um posicionamento de marca premium, né? Embora que seja num nível muito acima do que aqui. O premium dos Estados Unidos, né? Porque lá você ainda consegue comparar com outras marcas. Samsung tem telefones igualmente caros aos da Apple lá fora. Aqui já é um posicionamento diferente, mas acho que entra no que eu falei. A Apple, ela simplesmente não quer abrir mão da margem dela. Então, na hora de trazer para o Brasil, ela não faz o precinho para, de repente, vender um pouco mais de iPhone. Não, até o iPhone acho que eles ainda dão uma segurada, porque quando você compara o dólar iPhone com o dólar de Mac e Apple Watch e iPad, ainda tem uma diferença muito grande. Mas eles relutam em abrir mão da margem de lucro deles, e eu acho que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É claro que, quando a gente vem para um país como o Brasil, que está sofrendo aí com a moeda, né, o real não está valendo muito, aí tem essa questão também do risco do Brasil, o quanto custam as operações da Apple e de qualquer outra empresa no Brasil, né? O que eles têm que arcar para operar aqui. Então, tudo isso acaba refletindo no preço do produto, mas eu não vejo como um plano da Apple para ganhar em cima da gente. É só que eles realmente são uma empresa que tem o posicionamento de não abrir mão da margem de lucro por nada, e aí entra naquela coisa, né? Compra quem quer.
Eles podem até fazer algumas coisas, né? Eles acabam optando por tentar oferecer facilidade. Tipo, o plano de financiamento, troca de iPhone com o Itaú, por exemplo, né? Ou, sei lá, alguma parceria com alguma operadora. Então, é isso que eles fazem, né? E se isso reflete nas vendas e traz realmente um aumento de vendas, então ótimo. Ou se você, para você fica mais barato ir lá nos Estados Unidos e buscar o produto do que comprar aqui, para eles também dane-se, né? Eles estão ganhando dinheiro e estão estimulando o turismo lá na Flórida, saca? Que é onde brasileiro vai sempre. Então, para Apple, dane-se. Mas Samsung tem outra política. Ela atinge outra classe, né? Ela pega desde aparelhos de entrada, aparelhos mais básicos. Então, ela tem essa necessidade de manter o market share dela, como a líder mundial que é no segmento. Então, ela não pode correr esse risco. A Apple não. A Apple nunca se preocupou muito em ser líder. Ela se preocupou em oferecer uma experiência premium para o usuário, né? E aí, a gente está falando de todo esse ecossistema que foi desenhado aqui durante o programa. E aí, meu amigo, paga quem quer, paga quem tem dinheiro, né? Essa é a filosofia dela. Não estou dizendo que é certo, que é errado. Mas é por isso que a gente vê essa diferença tão grande. Já a Samsung não tem esse privilégio, né? Enfim, as filosofias são completamente diferentes de cada empresa.
A Samsung até tem um pouco de margem para decidir preço, um pouco, porque eles vendem muito aqui no Brasil, né? Eles dominam acho que metade das vendas só de Samsung, de celular. E você tem a Motorola seguindo. E aí, geralmente a Apple fica num quinto lugar permanente, assim. Parece que por anos ela permanece ali num quinto lugar em vendas com iPhone. E isso pode ser, por exemplo, a pessoa comprou um modelo mais antigo, ou essa coisa também de facilidade, comprou parcelado, comprou pelo iPhone para sempre, do Itaú. Mas existe essa coisa da Apple que, tipo, eles querem ganhar dinheiro com o celular e não é tão fácil quanto parece, né? A LG não conseguiu. A Motorola vem sofrendo, penando para conseguir ganhar dinheiro com o celular. Conseguiu, voltou a lucratividade, mas o lucro deles, assim, é pequenininho. São, sei lá, 5 milhões, sabe? A Apple tá tirando aí bilhões de lucro com o iPhone, né? Então, enquanto eles puderem tirar o máximo de dinheiro, assim, das vendas de iPhone, eles vão continuar fazendo isso, é a estratégia deles. E é aquela coisa assim, ok, paga quem quer, mas muita gente está querendo pagar, né? Essa é a questão. Por isso vai. E as pessoas, não, ok, eu vou pagar. Por mais que muita gente fique revoltada, assim, como você gasta tantos
seu
mil reais em um celular, sabe? Mas as pessoas gastam, né? O dinheiro delas acaba escolhendo. E assim, e existe também essa questão de que não é só uma empresa qualquer botar o preço que ela quer que ela consegue vender. A Apple, talvez, você vê... teve uma empresa de notebooks no Brasil que tentou lançar um modelo de 10 mil reais. Ela importou 10 unidades e sobrou. Ninguém quis comprar um modelo de 10 mil reais de, sei lá, rodando Windows. Mas MacBook vende tranquilamente por 10 mil, 15 mil reais aqui no Brasil, sabe?
Acredito sim, né? Que se não tivesse vendendo nada, eles já teriam ou deixado o Brasil ou tomado alguma medida. Tanto é que, se a gente voltar alguns anos, em 2018, o iPhone ele teve uma queda bem significativa nas vendas no mundo inteiro, mas afetou principalmente os países emergentes, porque foi quando começou o dólar a ficar mais forte, né? E o próprio Tim Cook comentou naquele ano que no ano seguinte, né, 2019, eles dariam uma segurada no preço dos iPhones em alguns mercados, e ele citou o Brasil durante uma conferência fiscal da Apple, porque as vendas tinham caído bastante, mais do que em outros anos. Então, quando eles são afetados de verdade, eles dão um jeito. E, de fato, o iPhone 11, né, ele veio custando bem menos do que os outros modelos. Você tinha o iPhone XS, que custava na casa aí mais de 7 mil reais, e aí depois no iPhone 11 e no 11 Pro, eles vieram custando um tanto menos. E agora, lógico, como o dólar subiu de 4,10 para 5,50, também não tem muito o que segurar, mas também é aquela coisa, como eu disse, provavelmente ainda está vendendo se eles estão por aqui, né? O desejo e a demanda mandam muito. Se um dia talvez cair num número significativo, pode ser que a Apple mude a sua estratégia, acho muito difícil, né? Mas é o que o Felipe disse, o MacBook custa 10 mil e vende, né? A Apple, ela se beneficie, né, do status de premium dela, por ela só atingir já um público que tem um poder aquisitivo maior, independente do produto custar 10 mil, 12 mil, quem compra um produto desse, principalmente da Apple, geralmente consegue, pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe até quando, até onde vai esse limite, mas consegue comprar ali, apesar dos aumentos de preço que tem. O diferente de algumas outras marcas, se elas deixarem subir o preço, talvez muitas pessoas abandonem a marca e procurem alternativas do segmento.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, manda seus comentários pra gente, o que você achou desse dólar Apple aí, ou dessa situação, né, da Apple investindo em serviços, a gente cada vez mais preso, né? No último episódio a gente falou sobre o lock-in, então esse episódio meio que constrói em cima do que a gente falou no último episódio, né? Destrinchando aqui a Apple. Se vocês tiverem curtido, também avisa a gente que a gente faz sobre Microsoft, né? E as práticas específicas de outras empresas. Comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou fala com a gente no Twitter marcando @tecnocash. Se quiser conversar direto com a gente, é só chamar @mobilon,
@venturafelipe,
@felipeexpósito.
E o meu arroba é difícil, então entra lá no Tecnoblog e procura por Ana Marques para vocês me acharem nas redes.
É isso, esse episódio vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá.
Tchau, gente.
Até uma próxima.
Valeu.